Agora são 10 horas e 4 minutos, estamos de volta com o CBN Curitiba, primeira edição de hoje, sexta-feira, 21 graus, 6 décimos, é a temperatura na capital paranaense. De hoje a domingo, os cursos de jogos digitais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná vão abrir as portas da instituição para estudantes, programadores, artistas, músicos, game designers, que são os designers de jogos, né? Professores, criadores de conteúdo e entusiastas de games embarcarem em mais um desafio para criar um jogo digital em apenas 48 horas. É desenvolver um game em 2 dias. O evento é aberto ao público, faz parte da Global Game Jam, organização sem fins lucrativos que realiza encontros para desenvolvedores de games em mais de 100 países. E para falar sobre este desafio, nós conversamos com o Bruno Campagnolo, ele que coordena os cursos de jogos digitais da PUC, organiza este evento. Bruno, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Luciano, eu que agradeço. Fico à disposição aí de vocês para falar um pouco sobre o nosso evento.
Então é a 13ª edição do Hackathon para a criação de jogos digitais. É uma maratona, né? Afinal, a gente sabe o tempo que demora para se desenvolver um game, pelo menos imagina-se que demora um bom tempo, né? Muita coisa envolvida, design gráfico, a criação do conteúdo, a programação. Não é algo para se fazer aí no dia a dia, na rotina do mercado, em 2 dias. E é o que propõe essa maratona, né, Bruno?
Perfeito. Na verdade, a Global Game Jam, enquanto maratona, ela é um grande desafio mesmo, porque durante essas 48 horas, os desenvolvedores vão se reunir em grupos, e daí esses grupos, cada um com sua perícia diferente, com seu conhecimento diferente, vai dar uma contribuição para a criação de novos jogos durante esse fim de semana. Mas o que é interessante é que, mesmo jogos tradicionais, grandes, demorarem anos e anos para serem feitos, durante 48 horas a gente consegue criar diversos experimentos, jogos que às vezes atacam o tema de uma maneira experimental, de uma maneira diferente. Então é muito bacana o evento por causa disso, dessa questão da experimentação que ele estimula e para que as pessoas possam criar tanto jogos digitais quanto jogos analógicos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas que consigam atender ao tema que é dado no início do evento.
Legal. Então é para a criação não apenas de jogos digitais, é isso?
Exatamente. Nós temos como foco principal o jogo digital, até porque as ferramentas digitais elas facilitam muito a criação dos jogos, mas nós temos muitas pessoas que também criam jogos de cartas, aventuras de RPG, jogos de tabuleiro. Então o evento ele é muito acolhedor a diferentes perfis.
Legal. Para participar, tem que ter alguma noção básica de design, noção básica de desenvolvimento de games, como é aberto à população, enfim, entusiastas também e críticos de jogos, a pessoa não necessariamente precisa ter essas noções.
Exatamente. O evento, ele tem a ideia de, nós temos pessoas que já são bastante experientes na área trabalhando no evento, nós temos pessoas que nunca participaram, que não têm nenhum tipo de conhecimento e que vão lá mesmo aprender a desenvolver um jogo. Então nós temos esses diferentes perfis. Como não é uma competição, é uma grande colaboração, então as pessoas estão lá, desenvolvem seu jogo, você vê os jogos que estão sendo desenvolvidos, dá contribuições para diferentes equipes, então ele permite que pessoas de diferentes perfis que não conheçam ferramentas consigam trabalhar no desenvolvimento. E o que é muito bacana? A gente vê que pessoas, às vezes, que começam num ano sem nenhuma experiência, voltam nos anos anteriores, tá? Já com mais experiência em desenvolvimento de jogos.
Legal. Qual que é a expectativa de público dessa que é a 13ª edição do evento?
O público do evento, ele sempre é um público de centenas de pessoas. A gente estima umas 400 pessoas esse fim de semana aqui na PUC, tá? Só na PUC, claro, aqui em Curitiba, mas no mundo inteiro nós vamos ter 40 mil pessoas espalhadas em cerca de 100 países. O que eu gosto sempre de destacar é que a nossa sede aqui de Curitiba, na PUC, é uma das maiores sedes do mundo, tanto em número de pessoas quanto na quantidade de jogos produzidos. Nos últimos anos, nós temos tido uma média de 100 jogos produzidos no fim de semana por cerca de 400 pessoas.
Legal, então expectativa de 400 pessoas. Esse tipo de evento, Bruno, como é que ele tem o papel também de fomentar o mercado de jogos, né? É fundamental para isso também, o mercado em ascensão, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro.
O mercado de jogos é um dos mercados da economia criativa que está mais quente nos últimos anos. Por quê? Porque é um mercado totalmente globalizado. Então, o jogo que eu crio aqui hoje, aqui, poxa, na Global Game Jam aqui de Curitiba, o que acontece? Eu publico ele no site e pessoas do mundo inteiro vão acessar esse jogo. E muitas vezes, claro, são jogos pequenos, mas experimentais, tudo, mas muitas vezes as equipes se encontram. Ah, puxa, eu gostei muito de trabalhar com você. Vamos criar um jogo? Vamos. E daí eles formam equipe e criam jogos, outros jogos, às vezes, e publicam nesse grande mercado. Com a pandemia, o mercado de jogos, claro que teve um crescimento muito forte, mas esse crescimento se mantém. Principalmente pelo quê? Porque as pessoas, elas hoje, têm uma diversidade muito grande de jogos. Existem jogos para todos os públicos, todas as idades, todos os tipos de pessoas. E isso é um foco também do evento. Poder oportunizar diferentes tipos de jogos para diferentes perfis.
E como é que está o Brasil, Bruno, no cenário de desenvolvimento de games?
E isso que é bacana. O mercado brasileiro, ele ainda não é um mercado grande em relação ao mercado consumidor, tá? Então a gente não consome tanto jogo, mas a gente tem um mercado muito, muito valioso em relação ao mercado de desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos um povo muito criativo. Então, tanto as pessoas que trabalham para fora, quanto as pessoas que trabalham aqui dentro, criando jogos para o mercado externo, se destacam bastante, principalmente por essa questão da criatividade do brasileiro. Embora a gente seja em mercado, é o 13º mercado do mundo ainda, é um mercado que cada vez mais cresce, principalmente por essa questão do brasileiro ser muito criativo na área de jogos. E destaco, tá? A área de jogos é muito multidisciplinar, então não é apenas a pessoa de programação, não. A gente tem uma riqueza. A gente tem as áreas de programação, área de arte, área de música, área de game design, de projeto de jogo, que você comentou no começo. Então, todas essas áreas trabalham juntas para na criação de jogos.
Vamos falar dos jogos, então, um pouquinho. O perfil dos games, dos gamers também, que hoje me parece que mudou muito. Por que me parece? Porque eu já não jogo mais. Eu parei lá no PlayStation 1, PlayStation 2, no comecinho da década de 2000, e não tenho mais jogado. Mas o que eu percebo aí, com relação aos jovens hoje, é o seguinte, né? Mudou muito esse perfil. Se antigamente a gente comprava a mídia, comprava lá o DVD, comprava o jogo digital físico, jogava ele dentro do console, e tal. Hoje os jogos online, né? Você joga em tempo real. Muitas vezes há também como se fosse maratonas, né? Você fica ali jogando, acaba passando horas na frente do computador. Hoje você tem que comprar pacotes, às vezes, para jogar novas fases, ativar novos recursos no game. Então, esse perfil de game e dos jogadores mudou muito, né?
Então, isso que eu falo muito para os meus alunos, sabe, lá dos jogos da PUC. Quando eu comecei a desenvolver jogos lá nos anos 2000, a gente era muito limitado a, pô, eu vou fazer um jogo e vou gravar um CD e vou vender na banquinha esse jogo. Hoje, é muito rico que tem esse mercado de eu poder colocar numa loja de dispositivos móveis, do Google, da Apple, e daí as pessoas baixam o meu jogo. Eu colocar dentro de um óculos de realidade virtual, então mais um modelo. Jogos em nuvem, que eu simplesmente abro o meu navegador e o jogo não está instalado, eu jogo no próprio navegador. É um outro mercado que está fortíssimo no Brasil, é muito emocionante. Às vezes as pessoas, às vezes, que não têm um computador bom e do próprio celular conseguem jogar super bem em nuvem. Eu vejo minha filha aqui, a Georgia, ela brinca muito em plataformas que são específicas para criançada, como, por exemplo, o Roblox, que é um ambiente quase de metaverso, que você tem pequenos jogos criados até mesmo pelas crianças, tá? Então, essa riqueza de tipos de jogos é o que aconteceu. E, é claro, o mercado de jogos móveis, o mercado de jogos para celular, que é um mercado bem forte.
Bruno, vamos fechar a nossa entrevista aqui com a informação importante para quem se interessou pelo Hackathon, por essa maratona, esta competição, não dá para chamar disso, né? Mas é uma maratona para desenvolver um jogo digital em apenas 48 horas nesse fim de semana. Qual que é o serviço? Quem pode participar? Como faz para se inscrever?
Legal, ele é totalmente aberto ao público, tá? A inscrição é gratuita, é pelo eventum.pucpr.br/ggjcwb23, mas se você procurar por Global Game Jam Curitiba, Você encontra facilmente, tá? Ele é aberto ao público em geral, no sentido de que não precisa ter nenhum conhecimento, mas se você já tiver, você também vai aproveitar. Eu só quero ver os jogos que foram desenvolvidos, não quero participar do processo de desenvolvimento, só quero ver o que foi desenvolvido. O evento não é no domingo, das 3 até as 6 da tarde, o evento está aberto à visitação do público que não precisa de inscrição, é só aparecer lá na PUC do Paraná.
Tá dado o recado, só aparecer na PUC, você que é da área de desenvolvimento de games, design, você que é um entusiasta, você que gosta de jogar, você que é crítico, né, de games também, pode participar dessa competição, desse evento que é aberto ao público, faz parte da Global Game Jam, né? Então é um desafio de desenvolver um jogo em 48 horas. Eu conversei com o Bruno Campagnolo, ele que coordena os cursos de jogos digitais da PUC do Paraná e organiza esse evento também. Bruno, muito obrigado por atender a CBN, um bom evento e até uma próxima.
Eu que agradeço, um abraço a todos.